אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות כרך א.
Estamos lendo Talmud Sefirot de primeira item, primeiro item, página 299. Perguntas vocês podem fazer através de CapTV na aba esquerda. E perguntarão durante a aula Talmud 10 Sefirot, Esser Sefirot. Página 289. Boa noite. Letra Aleph, número 1. O Rabi diz, certo, mas juntos, não que leamos juntos e queremos receber disso a luz que reforma, nós queremos, através disso, receber a luz que reforma unidos. A letra Aleph do Ari. As luzes de Acudinha, das sefirotes interiores, e 10 luzes circundantes que no aspecto de panim e ao lado e todos ao redor que depende de Adam Kademon, e saíram 10 sefirotes interiores e 10 circundantes e chegaram do panim do tabur, que com isso é para Adam Kademon, o principal da luz, mas também ilumina através dos lados todos os estados do homem. Repetimos, desde o pé de Adam Kadmon saíram 10 sefirotes inferiores e 10 circundantes e continuam desde o panim até o tabur, que é Adam Kadmon. Isso é o principal da luz, mas também ilumina através dos lados em todos os seus estados e seus lados, que é Adam. E esclarece 10 luzes interiores e lhes circundam. E devo manifestar o que está em contradição do que dissemos, que é no Pedidak, senão que são os 5 partsufim, 5 interiores e 5 circundantes. E que isso se refere às circundações gerais de uma forma individual, não há luz que não seja interior e circundante. O Rabi, assim, em termos da término da correção, e assim em grau em cada ação, temos sempre uma limitação. E a luz superior se divide entre interior e circundante por meio do massar na tela. Perguntas. Adiante. A letra Bet esclarece, desde o paninho, o tabur, que é Adam Kadmon. O significado dos dois aspectos de luz diferenciam entre um partsuf completo e ainda se chama Rohima e a outra luz de Hassadim. E com relação a eles, podemos dizer, discernir que cada partsuf duas luzes, direita e esquerda, de Panim e Ahor. E também o posterior, a luz de Hassadim, e está assinado na luz de Rosfumá. E sabemos que a primeira restrição é a principal da luz de Rosfumá, que nos aparecer na quarta fase. E, portanto, se divide os partsufim, Panim e Ahor, que é o aspecto por cima da quarta fase que recebe a luz de Rosfumá e se chama Panim. E essa mesma que se inclui na quarta fase, que não poderão receber a luz de Rosfumá, se chama posterior. E também a parte dianteira e a parte posterior, direita e esquerda, que tudo que recebe a luz de Hassadim se chama direita. E essas fases que não recebem a luz de Hassadim baixa e se chama esquerda. E também deve saber que o principal dos nomes de Panim e Ahor significa um tabur, que por cima do tabur se chama Panim, e de Panim o tabur abaixo se chama Or posterior, porque Malhut de Guf chama tabur. Isso é o significado que sai de Panim até chegar ao tabur, quer dizer, a expansão dessas 10 sefirot desde PDA, que era abaixo, continuam e iluminam principalmente no aspecto de Panim do Partsuf, que está por em cima na quarta fase, se chama Tabur. Mas desde o Tabur abaixo, não ilumina pela restrição que manta sobre a quarta fase. E conjuntamente com isso, se nos diz que o principal da luz, mas também ilumina através de seus lados até os lados do Partsuf, e também no aspecto posterior dele. Mas o que chega através dos lados quer dizer no lado esquerdo e no lado direito, porque por meio da luz retornante na quarta fase, que era o Partsuf, que é a luz de Hassadim, resulta que esse também é a luz de Rohma. Mas como a luz de iniquidade feminina, que significa o receber e não doar?
O Rabi... Perguntas. Vamos para frente em relação ao Ari. Não deve disputar o que escrevemos antes, porque a luz que chega do lado esquerdo, que é da boca, faz a exterioridade do vaso. E do outro lado faz a interioridade do vaso, porque a luz circundante, grande da luz interior, conjuntamente com isso, a interioridade do vaso é maior que a exterioridade do vaso, porque é isso que parece aos olhos. Mas não assim com relação às luzes, porque uma luz grande que não vai em relação ao Kli continuar e receber dentro dele, ilumina a parte de fora em relação à luz circundante, e a luz mínima fica lá dentro. Não é assim com os vasos. Se for assim, como com relação à luz na boca superior, ter alguma coisa superior no vaso e Rotem, que é inferior, chegue à interioridade do vaso? Repetimos a letra. E você não deve escutar o que foi falado anteriormente, porque a luz que sai pela esquerda e chega à boca se faz a exterioridade do vaso. E desde o buraco no rótem esquerdo se faz, e com isso, com relação à luz grande exterior, conjuntamente com a exterioridade do vaso, é maior que a exterioridade do vaso, que assim parece aos olhos. Mas não assim com relação às luzes, porque uma luz grande que não pode o vaso continuar recebendo dentro dele e ilumina de fora, como o segredo da luz circundante. E uma luz mínima fica dentro dele, não assim nos vasos. Portanto, com relação aos ouvidos, que é exterior e superior, como chega a Rotem, que é uma coisa mais inferior, mais baixo, chegue à interioridade do vaso? A letra Gimel da luz interior, rosa esquerda, que entra na boca, deve saber que duas fases necessariamente cada vaso, que é a fase de continuação, a fase de recepção, porque o maior é o mais puro para trazer a luz, e sua inversão é sua intenção, porque nele o mais puro é melhor, que quer igualar a forma com a luz que aceita nele. Essas duas fases às vezes se chamam superior e inferior, e às vezes se chamam interioridade e exterioridade. Devemos saber a diferença entre eles. E o assunto é que quando nós falamos de um grau inteiro no qual tem continuação e também aspecto de roupa, também são considerados o superior e inferior, porque quando sua interioridade, quer dizer o vaso que continua, é mais espesso, resulta que traz um grau mais elevado. Por exemplo, se no seu interior está a quarta fase, resulta que veste até o grau de Keter. Assim, com continuação, a continuação é mais baixo, significa que é mais duro, mais espesso, porque a luz de Keter está comprometida com um vaso mais puro para que eu possa utilizar, que possa se vestir, Diz, é uma veste superior a isso. Significa que é mais puro. Significa que tem um vaso mais puro, que não tem um exemplo igual a ele, que seja digno de se vestir com a luz de Keter. E seguro isso, quando falamos sobre um grau completo, são vistas a quarta fase, uma por cima da outra. Quer dizer que tudo que é mais puro é superior. Mas, quando falamos com relação ao vaso que puxa, é considerada as quatro fases como as paredes do vaso, que tem as quatro fases na sua espessura com abundância nele, aceito somente na sua casca interior, e nas três cascas interiores nos tocam, e são utilizados no vaso só para reforçá-la a casca interior que está na parede. Igualmente, no vaso de continuação, discernimos ali as quatro fases que se vestem uma sobre a outra, e tudo que é mais espesso é mais interior. E a quarta fase, que é o principal, que traz a luz inferior por meio do desenvolvimento de Aká, que a luz superior é medida segundo a medida da luz retornante, que eleva, e é considerado como interioridade do vaso. E as três outras partes, que são a exterioridade do vaso, quer dizer que não tocam para nada a luz e não lhe servem para nada, senão que são motivos para dar volta na quarta fase, que não pode se revelar sem ela. Isso significa que a luz de rosa em esquerda está em relação ao vaso, que é a quarta fase. E desde o orifício do rótulo esquerdo se faz a interioridade do vaso, que é a terceira fase. Quer dizer que o que é mais espesso é mais interior. Ah, com relação à continuação, sim. Com relação ao desenvolvimento, que é mais importante, sim. Então, o principal nós conhecemos, sim. Segundo, trazendo a luz, é mais importante a espessura. Ao contrário, se refere somente a um parte suf com relação, mas na verdade se refere a toda a realidade que se muda nelas, mas tem só uma mudança pequena, num só parte suf. E por isso devemos, é difícil imaginar essas coisas, esses elementos, e podemos dizer de uma forma pessoal e compreendê-lo, individual e compreendê-lo, a luz interior. E se for assim, como com relação a rosa, que é superior, que vai ter exterioridade do vaso. Dificulta com duas perguntas. Primeiro, porque a luz circundante é maior que a luz interior devia ser, que a exterioridade do vaso seja mais importante que a interioridade do vaso, ao servir uma grande luz. Mas, na realidade, vemos alguma coisa ao contrário, que a interioridade do vaso está toda a importância do grau, que toda medida, a sua medida depende dele. Não assim sua exterioridade, a exterioridade do vaso não tem tanta importância. E a segunda importância é se, na verdade, a interioridade do vaso é mais importante que a exterioridade do vaso. Então, deve provir de uma raiz mais importante, quer dizer, a segunda fase de Rosh, que se chama orelha, e a exterioridade do vaso de uma raiz mais inferior, a terceira fase. E por que foi o contrário? Sim, diz o Rav, por um momento. Ele só pergunta, sim, e a letra 3 do Ari, a luz interior ilumina na metade da espessura da parede do vaso, e a luz circundante pela parte exterior, e por meio deles ilumina o vaso e se purifica. Letra 3. A resposta a isso é que você deve saber que toda a luz está equilibrada, e quando queria entrar e estar limitada dentro do vaso, então essa luz que não pode entrar no vaso fica por fora como uma luz circundante, e a luz interior ilumina a partir de dentro do vaso e passa a luz até a metade da espessura da parede do vaso. A luz circundante ilumina de fora do vaso e passa até a metade da espessura da parede do vaso, da sua parte exterior, e por meio dessas duas luzes ilumina o vaso e se purifica. Novamente, a letra 3. A resposta está: você deve saber que toda luz é equilibrada de forma igual, e quando quer entrar e estar limitada dentro do vaso, então essa luz que não pode entrar no vaso fica por fora como luz circundante, e a luz interior ilumina a partir de dentro do vaso e passa a luz pela metade da espessura da parede do vaso, através da sensibilidade da luz circundante, ilumina o vaso e passa a metade da espessura da parede do vaso da sua parte exterior, e por meio dessas duas luzes ilumina o vaso e se purifica. Rav, sim? Perguntas. Bom, todavia as pessoas vão se acostumando e a esse estilo, e é até difícil perguntar. Rav, o vaso é um desejo. O que significa interioridade, exterioridade e desejo? Rav, quanto é mais espesso, mais fraco. Mais desejo, menos desejo. O desejo de Hassadim e o desejo por Rokhmah. Tem classes de desejos. Quer dizer que em cada desejo, em cada fase, está dividido em quatro fases, Rav, quatro fases de luz direta. Já você já tem uma graduação de desejo, e gradação segundo a potência e segundo o próprio desejo, em Hassadim, Chokhmah, tem diferenças. Então aqui já você já não pode contar sobre todas as diferenças entre os vasos, porque como você pode comparar o vaso com o desejo da luz de Chokhmah e Hassadim? A profundidade assim, a altura, a estatura, com essa, com a outra, é muito difícil. Tem regras, sim? O que significa parede? Pergunta Rave. Os vasos são... se dividem segundo, de cima para baixo, segundo ideias de dentro e fora, Hassadim, Chokhmah, sim? E, portanto, falamos sobre vasos, que o vaso tem uma parede que é como as capas de uma cebola, ou segundo a altura, que segundo a tela... Não entendi. Depende de que discernimento você quer nos dar, mas não temos outra alternativa. Deve dar assim como imagens, mesmo que a espiritualidade não seja assim, mas são discernimentos, sim? Pergunta. A parede é como uma fase, por exemplo, um exterior e outro interior? Sim, 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 sim. Nós vamos ver isso. Até o final desse capítulo vamos falar muito sobre isso. Penimi, ok. É igual, quer dizer, com a diferença na luz pela parte de si mesmo, senão só em relação ao vaso. Está claro? Tem o Chokhmah, o pequeno, o grande, o nada, luz em Sof. Sim, letra Vav. 6, luz interior, limitada dentro do vaso. Significa que a medida de iluminação depende das medidas do vaso, não, nem mais nem menos. Porque na espessura, que é a quarta fase, traz a luz de Keter. E na terceira fase, só Chokhmah. E a segunda fase, só Binah e etc. A letra 7, luz interior, esclarece essa luz que não pode entrar no vaso. Este é a regra. Tudo que entra no Partsuf chama luz interior. E tudo que todavia não está, não entrou, e que mais vai chegar dentro do Partsuf, se chama luz circundante. A Ein Sof Baruch é o segredo da primeira luz, que circunda somente lentamente, porque Zivug de Aká, que se faz sobre a tela da quarta fase, impede e se eleva aí a luz retornante, e vestiu as 10 sefirot de Rosh Teach até Keter. Está perto e aderida à divindade. Esta luz retornante inclui a luz retornante de Ensof Baruch Hu. Rav, juntos queremos a luz reforma dessa luz circundante tão grande que influencia sobre nós. E todos com o dedo seguimos a leitura. Sim, para frente. Porque o significado da luz retornante é toda medida da luz que é rechaçada pela luz da tela desde Malhut. Porque a medida da luz que é rechaçada é toda a diferença de Ensof, que preenchia toda a realidade. Até Vak, que é considerado como o valor de Ensof para o Hul, como uma linha fina. Toda a luz de Ensof, tão grande, é considerada como luz circundante para Ak, e você deve entender isso. E também, cada rocha é considerada luz circundante para 10 coisas suas, porque desenvolve de Aká, a tela, que está em pé de rocha, desse mesmo Patsuf, e demora a luz superior que se expande Malhut desse Patsuf. Toda luz que não entra no vaso de Malhut é considerada como luz retornante, que se veste em 10 sefirot em Rosh de Patsuf, como já sabemos, porque essa luz retornante que está em Rosh está incluída de toda essa luz que não pode entrar no Patsuf, que se chama luz circundante. Rav, bom, vocês veem, não se explica as coisas que nós já estudamos, não que a entendemos ou alcançamos, mas pelo menos as conhecemos e ouvimos, e as outras coisas não quer dizer, não tem o que fazer. Ele acha que ele é suficiente que ele explica, mas na verdade eu perguntaria muito sobre muitas coisas aqui no meio, de que Ari, mas Balasulano não. Inclusive repete muitas vezes os mesmos temas e não explica nada novo, sim? A letra 8, luz interior, explica a luz que passa por meio da base do vaso até a sua interioridade. Já se explicou anteriormente que as 4 fases do pé de rocha, que são o aspecto do vaso, continua, é considerado interior e exterior. Igual que a parede do vaso, que tem 4 cascas, uma sobre a outra, que somente a casca interior é a que toca e se preenche de abundância. E também Malhut de Rosh, que se chama pé, que sua fase é mais espessa que a anterior, é considerada como algo interior, quer dizer que continua sugando no superior, e a pureza a partir dela, e as mais puras que elas são consideradas exteriores, quer dizer que não tem nenhuma conexão direta com essa rústica que está ali, e que elas servem e resulta, cortou, que a luz é conectada e ilumina por parte da interioridade do vaso, e não importa para nada a exterioridade do vaso, e a luz circundante se revela apenas por meio da exterioridade do vaso, e não tem nenhum contato com a interioridade do vaso, e não mais que isso, só que o interior do vaso é o que impede a luz circundante para que não entre dentro do vaso, e ser a espessura que a tela demora, como vimos, que a exterioridade do vaso é a parte posterior para a luz interior, quando diminui o seu grau. Rave, ok? Vamos para frente. A letra 4 do Ari, a página anterior. A letra 4, segundo a luz circundante, é maior que a luz interior, deve a exterioridade do vaso, no qual se veste a luz circundante, ser mais pura e melhor que a interioridade do vaso, no qual se veste na luz interior. Letra 4. já precisamos conectar o vaso que está por fora, ilumine pela luz circundante. E já vemos que a luz circundante é muito grande e não passa a sua luz, porque se for estragada, ilumina dentro da parede do vaso, porque tem uma diferença, uma distância, uma grande diferença entre eles. E, portanto, é necessário que o interior do vaso, que é pior, se iguale à luz interior, que é pior, e ilumine um pelo outro. E, portanto, a exterioridade do vaso, que é maior, traga a luz circundante. Se não for assim, traga a exterioridade do vaso sem luz. Repetimos a letra 4. Já vemos que já precisamos que a metade do vaso exterior ilumine pela luz circundante. E a luz circundante, muito grande, e não passa a sua iluminação por ser puxada e ilumina dentro do vaso, porque tem uma diferença e uma distância muito grande entre elas. Portanto, é necessário que a interioridade do vaso, que é pior, se iguale com a luz interior, que é pior, ilumine um ao outro. E a exterioridade do vaso, que é melhor, ilumine nele a luz circundante, que é melhor. E se não for assim, ficaria a exterioridade do vaso sem luz. O que você queria perguntar? Pergunta. Também nós temos, e nós tem ações que são interiores e circundantes, que tragam, puxam mais os circundantes ou menos? Ah, podemos dizer que sim. É isso que a pessoa... Inclusive, vamos dar um exemplo. Eu não lembro do exemplo. Depende que desejo se utiliza, por um lado. E, por outro, depende que, por relação, que propósito você utiliza. Enquanto que a meta é para mais conexão, então é mais interior, porque você precisa mais telas e qualidade. Então, é uma meta que pertence mais às luzes interiores, enquanto que essas ações são mais, digamos, exteriores, que não é para a união do, para a disseminação, para todo tipo de coisas exteriores. Com isso, você traz também luzes circundantes. Assim podemos dizer? Sim. E com relação à pessoa, quanto tempo se encontra no processo, então escolhe para si mesmo, segundo sua espessura, sua cabeça dura, escolhe para ele mais interiores e exteriores. E assim avança. O principal é que avança, o principal é que trabalhe. Vamos supor isso de fazer a conexão, trazer a conexão interior através do grupo, em relação a si mesmo, a conexão com os amigos, que é o trabalho mais interior. Sim? Pergunte. Isso sempre é assim ou tem tempo para um tipo assim, ou uma outra etapa assado, segundo o trabalho do caráter? Sim. Segundo a oportunidade que tem a pessoa, tem tempos que a pessoa não pode fazer nada além de ouvir, ler, só coisas exteriores. Quem tem? Bom? Sim? Pergunta? Tem aqui no texto que tem algo que continua, algo que recebe com relação ao trabalho. O vaso, para receber a luz no vaso mais puro, com relação ao nosso trabalho, de que depende a força para trazer, para sugar? Nossa, Rave, escreve em muitos lugares. Repetimos que a pessoa se ocupa só de uma coisa, então recebe resultados em outros lugares com coisas que não têm relação com isso. Não lembro onde... está escrito isso não com relação aos resultados, pergunta. Rabá disse que durante a oração suga certa luz e utiliza tefilim na comida, assim, pergunta. A pergunta é sobre algo diferente. Todo o nosso trabalho é sugar a luz durante o estudo. De que depende a força com relação a quanto sugamos? Rave, depende de quanto eu realizo isso com a espessura mais grossa, maior, com relação a uma meta mais sublime, mais elevada. Pergunta, podemos dirigir isso por utilizar um cli mais tosco, mais duro? Pode ser que sim, mas isso depende do estado da pessoa, do estado da sociedade, quer dizer, os dados já estão no terreno. As pessoas não podem escolher isso, não de trabalho onde se encontra, mas tem uma abundância de ação em relação à sociedade, ele pega as ações mais... mais significativas, que tem nelas mais benefícios, mais proveitos para todos, com relação à conexão. Pergunta, a pessoa não pode por si mesma, na dezena, não pode escolher, Rave? Não, isso já é filosofia, vamos passar para a próxima parte. Mas antes de passar para a próxima parte, vamos cantar uma canção...
בוא נבחר בלאום.